Partido de los Trabajadores, muy conocido en el estado de Sao Paulo. Nos atiende a esta hora, diputado. Buenos días.
Buenos días, é um prazer muito grande falar com a Rádio de Colômbia. Estou à disposição.
Gracias, diputado. ¿Qué sigue ahora para el expresidente Lula da Silva?
Olha, nós estamos aqui no Brasil consolidando as instituições democráticas. O governo do presidente Lula e da presidente Dilma deu muita autonomia e independência para essas instituições, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça. No entanto, alguns membros desses poderes acabam cometendo alguns exageros. E hoje foi o caso desse depoimento coercitivo, nesse depoimento forçado do presidente Lula, que não havia motivo nenhum para isso, porque o presidente Lula nunca se negou a se apresentar para a polícia, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. Então, um juiz que fica no estado do Paraná, na capital de Curitiba, resolveu por bem colher um depoimento forçado do presidente Lula, conduzido pela Polícia Federal. Não havia motivo nenhum, porque o presidente tem endereço certo, tem endereço de trabalho, endereço de residência, e sempre se prestou, inclusive em Brasília, a dar depoimentos que forem necessários para prestar esclarecimentos sobre esse ou aquele ato, na vida dele de militante, de presidente e agora como ex-presidente. Então, nós estamos vivendo aqui um estado de exceção de membros do Poder Judiciário e do Poder do Ministério Público nesse cerco contra o Partido dos Trabalhadores, porque é um partido que sempre defendeu a igualdade social, sempre trabalhou em prol do povo trabalhador, dos pobres, trabalhou muito para erradicar a pobreza, e isso mexe muito com a elite brasileira, com a elite econômica brasileira, e essa elite tem seus núcleos dentro do Poder Judiciário. Nós vamos reagir contra isso, estamos nas ruas contra isso, o Brasil inteiro está fazendo atos de protesto e de solidariedade ao presidente Lula.
Bueno, pues él aquí cuenta que están en Brasil consolidando las instituciones democráticas del gobierno de Lula y de Dilma, pero que por ahora algunos miembros hacen exageraciones, digamos que los que están en contra de esta situación, y que hoy fue el caso del expresidente Lula, y que no había motivo por el cual debían arrestarlo. Sin embargo, él dice que Lula nunca se negó a presentarse a la policía. También nombra al juez del estado de Paraná, que es la capital de Curitiba, donde también decidió forzarlo para dar declaraciones sin tener ningún motivo. Siempre él dice que Lula se prestó a decir lo necesario para aclarar las situaciones como expresidente, como militar y como los demás cargos que él ha tenido. Esto es en contra del Partido del Trabajo, que es el PT, y es el partido que ha defendido a los pobres para erradicar la pobreza, que los ha defendido en el gobierno tanto de Lula como de Dilma, y que la élite brasilera no está de acuerdo con todo lo que está sucediendo, y por eso hay tantos, digamos que, boicots en contra de Lula y de Dilma.
La autoridad judicial ha dicho que hay evidencias significativas de que el expresidente Lula da Silva se benefició de los desvíos de dinero de Petrobras. A eso ustedes, desde el Partido de los Trabajadores, ¿qué responden? Porque usted ha mencionado que realmente acá hay un estado de excepción de parte de las autoridades judiciales, pero las autoridades judiciales dicen tener pruebas de que el expresidente Lula se benefició de esos dineros.
Essa é a suposição de investigadores, né, do Ministério Público e de membros da Polícia Federal, mas não tem prova que o presidente Lula precisaria se beneficiar de favores de empresas que trabalharam para o governo. As empresas, historicamente, sempre trabalharam para o governo, em todos os governos. O que nós também reclamamos é de que esses setores perseguem a esquerda, perseguem o Partido dos Trabalhadores, perseguem o Lula. E, em contrapartida, acaba sendo generosos com os nossos adversários, escondendo, não investigando outros processos que envolvem adversários do Partido dos Trabalhadores. Então, há um grau de perseguição muito grande e e de injustiça, né, e de colocar na conta do Partido dos Trabalhadores desvios que não correspondem à realidade. O presidente Lula recebeu de dois amigos um sítio para que ele possa descansar em finais de semana, mas não tem nenhuma prova de que ele foi beneficiado. Amigos do presidente Lula proporcionaram um espaço para que ele pudesse gozar de descansos em feriados e finais de semana, mas não tem nenhuma relação com o favorecimento das empresas, porque não precisaria trabalhar nesse sentido. As empresas historicamente sempre trabalharam para todos os governos, sempre ajudaram todos os partidos e também ajudaram, por exemplo, o antecessor do presidente Lula, o presidente Fernando Henrique Cardoso, a montar o Instituto em outros benefícios. Nem por isso tem investigação instaurada contra os nossos adversários, contra, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso.
Bueno, él aquí cuenta que es la suposición de los investigadores y del Ministerio Público, pero que no hay pruebas reales de que Lula se haya beneficiado de las empresas o del gobierno. Dice que también reclaman de que los persiguen, de que la izquierda es sumamente perseguida de una manera injusta. También comenta que digamos que estas propiedades él no las recibió ni del gobierno ni de ninguna empresa, sino de amigos que se lo dieron para el fin de semana y para descansar en los días festivos. Reitera que no hay pruebas en cuanto a esto y que también hay muchas empresas han ayudado a los cargos antecesores a Lula.
Ampliando el círculo, en pocos días o en pocas semanas han caído importantes miembros del gabinete. Primero, Aloísio Mercadante, la Casa Civil, Joaquín Levy, ministro de Hacienda, y finalmente, José Eduardo Cardozo, que dejó Justicia por un cargo en la Abogacía General. La oposición ve el cambio del ministro de Justicia como un claro intento del partido, del PT, de su partido, de interferir en la operación Lava Jato, que ha llevado hoy al expresidente Lula da Silva a prestar declaración. ¿No le parecen a usted demasiadas dimisiones, demasiadas salidas que han sido ocupados por el Partido de los Trabajadores como para estar tranquilos?
Tranquilos. O ministro Eduardo Cardozo mudou de posição, virou advogado-geral da União, que é um cargo mais adequado para ele neste momento, onde vai poder se pronunciar nas cortes do Poder Judiciário em Brasília, defendendo o governo. O ministro Aloísio Mercadante foi deslocado para a educação, então a presidente, Ministério da Educação, a presidente procurou colocar as pessoas nos locais mais adequados para exercer as funções em plenitude. No lugar do ministro Mercadante entrou o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, na Casa Civil, que também é quadro do Partido dos Trabalhadores. Então, quanto a isso, não há nenhum problema. O ministro Levy, que não era dos quadros do Partido dos Trabalhadores, sofreu muita crítica pela política econômica que vinha implementando e foi trocado por o ministro Nelson Barbosa, que tem relações mais próximas com o partido, com a nossa história, com o nosso projeto histórico de emancipação dos trabalhadores do Brasil. Então, em termos de troca de ministro, acho que ficam mais adequados. Nós vamos agora focar, nós vamos mirar agora, editar medidas econômicas para voltar ao crescimento, voltar a gerar emprego, voltar a investir mais firmemente na educação e na saúde, para cumprir nossos compromissos históricos, para continuar distribuindo renda no Brasil. E isso acaba provocando muito os nossos adversários, né, que historicamente no Brasil, todos os governos que voltaram os olhares para o povo pobre sempre foram muito rebatidos, sempre foram muito criticados, sempre foram até derrubados ou até mortos em alguns momentos, né, na década de 40, de 50, com o presidente Getúlio Vargas, depois com o presidente Juscelino Kubitschek, depois com o presidente João Goulart, com líderes como Leonel Brizola, né, todos aqueles líderes, todos aqueles partidos, né, que trabalharam em prol do povo trabalhador, de combate à pobreza e à miséria, sempre sofreu muita pressão da elite brasileira. E não seria diferente com o Partido dos Trabalhadores, e é o que a gente vem sofrendo neste momento. Núcleos do Poder Judiciário, muito próximo da mídia brasileira, da força da mídia brasileira, acaba trabalhando esses estados de exceções, usurpando competências, exagerando nas tuas funções, como é o caso desse depoimento hoje do presidente Lula aqui no Brasil. Isso nós não vamos permitir, vamos repudiar dentro do parlamento, nas ruas, para que a gente normalize, retorne o estado de direito no Brasil.
Bueno, pues él aquí comenta que no le parece que son demasiadas salidas del partido, que ellos están tranquilos y que lo que han habido son cambios en cuanto al ministro Cardoso se cambió de cargo para pronunciarse en las Cortes defendiendo al gobierno. Otro ministro también decidió poner a las personas en los lugares adecuados y que han habido cambios, pero no problemas en el partido. Hay mucha crítica por las relaciones más cercanas con el partido y han habido también, digamos que se están enfocando hoy en día el partido en las medidas económicas, de educación, de empleo y de salud, que esto provoca muchísimo a los adversarios del partido, como sucedió en la década de los 40, donde Tulio Vargas y otros líderes en pro de la pobreza y de la miseria fueron atacados por la élite brasilera, y eso es lo que pasa hoy en día, y el ejemplo perfecto es lo que está pasando, según él, hoy con Lula. Comenta que son exageraciones, competencias, y que eso es lo que sucede, que ellos van a seguir luchando y peleando ante el parlamento.
Quiero saber por qué el expresidente Lula ha manifestado en diferentes situaciones que hay una persecución en contra de él por parte de los medios de comunicación como Globo.
¿Puede repetir?
Sí, queremos saber por qué el expresidente Lula ha dicho que hay una persecución en contra de él de parte de los medios de comunicación como Globo.
Sí. Oye, una... Vamos dizer assim, existe uma interpretação mundial da imparcialidade da imprensa brasileira, sobretudo da Rede Globo. Na semana passada, o próprio jornal Financial Times fez uma matéria grande, extensa, sobre a imparcialidade da Rede Globo. E uma das propostas do Partido dos Trabalhadores é exatamente democratizar os meios de comunicação, democratizar o acesso à comunicação, diminuir o poder concentrado que existe aqui no Brasil, onde duas, três famílias detêm o monopólio da comunicação. Isso incomoda muito e isso torna a Globo uma grande adversária do Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula está muito firme hoje no depoimento dele. Ele fez um debate político lá no depoimento, esclarecendo todas as questões. Saiu muito tranquilo desse depoimento. Agora, nesse momento, está dando uma entrevista coletiva aqui na sede nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, esclarecendo para o povo brasileiro, para todos os militantes do Partido dos Trabalhadores, o que se passa, o que ele está sentindo e quais são os caminhos que nós devemos seguir para continuar lutando por um Brasil mais justo.
Bom, muito obrigada por sua entrevista. É um prazer ter falado com você. Até a próxima.
Ok. Muito obrigado.
Bueno, pues él aquí comentaba que pues que lo que ha sucedido en cuanto a Globo es una persecución y que existe también una malinterpretación de los medios de comunicación. Se ha escrito en diferentes medios internacionales sobre la imparcialidad de Globo, pero que él cree que no es así, porque el monopolio de los medios de comunicación en Brasil, es decir, Globo, que es el más fuerte, está entre dos y tres familias. Y esto hace que el poder esté en contra, hace parte de esta élite que está en contra del Partido Trabajador. Volvió a comentar que Lula hoy habló y dio varias entrevistas aclarando la situación de lo que está sucediendo y de lo que está pasando, y que van a seguir luchando por el pueblo brasilero y por sacar adelante pues la gran pobreza que hay.
Muchas gracias, diputado. Mucha suerte con el presidente Lula.